Congresso discute o uso de cannabis medicinal para tratamento da dor. Especialistas avaliam prós e contras do uso da substância. O uso de cannabis medicinal para tratamento da dor em pacientes com doenças reumáticas ainda gera muitas dúvidas. Médicos reuniram-se no Congresso Brasileiro de Reumatologia, realizado em Goiânia no último fim de semana, para discutir os prós e contras no uso da substância para fins medicinais. A cannabis é uma planta utilizada pelo ser humano há aproximadamente 13 mil anos. É da flor que extraímos o canabidiol, que é o principal produto com indicação medicinal, explicou a médica reumatologista Selma da Costa Silva Merenlender, integrante da Comissão de Mídias da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Quando falamos da cannabis medicinal, o principal produto a que nos referimos é o canabidiol, CBD, que não traz dependência. A tal dependência está relacionada aos princípios psicoativos de outro componente da planta, o THC, que é mais encontrado nas folhas e nos caules, que é encontrado na maconha. É importante separar a maconha, que está presente na folha, do CBD, que é a cannabis medicinal e que está na flor, acrescentou. O uso da cannabis tem sido sugerido por médicos e cientistas para o tratamento de algumas doenças, entre as quais a epilepsia refratária, que conta com estudos mais avançados e tem apontado para um bom resultado. No Brasil, a primeira aprovação do uso da substância foi justamente para o tratamento de epilepsia refratária em crianças, mas já existem evidências científicas, e que estão em crescimento, da utilização da cannabis medicinal para diversas indicações neurológicas, reumatológicas, imunológicas, controles de peso, ansiedade e depressão, disse Selma. No caso da epilepsia refratária, o uso da substância tem contribuído para diminuir as crises convulsivas em crianças. Entre as doenças reumatológicas, a cannabis medicinal está sendo indicada para síndromes dolorosas crônicas como a fibromialgia e para o tratamento da dor relacionadas à artrite reumatoide, espondilite anquilosante e psoríase. O que a cannabis medicinal faz, além de retirar a dor, é equilibrar o organismo, trazer o paciente para o estado anterior da doença, ou seja, ele fica menos doente. Mas a doença não é curada. No caso da artrose, por exemplo, melhora a dor e a qualidade de vida do paciente. O assunto, no entanto, é polêmico. Embora seja cada vez mais comum pacientes que fazem uso de cannabis medicinal relatarem melhoras na qualidade de vida, como o deputado estadual de São Paulo Eduardo Suplicy, que toma o medicamento para tratar os efeitos da doença de Parkinson, há poucos estudos científicos sobre os resultados e também sobre os riscos. Isso ocorre principalmente no caso do tratamento da dor, disse a médica Alessandra de Souza Brás, professora de reumatologia da Universidade Federal da Paraíba e integrante da Comissão de Dor, Fibromialgia e outras síndromes de partes moles. Precisamos valorizar a cannabis medicinal, mas, quando valorizamos, precisamos saber que há prós e contras. Ninguém prescreve nenhum fármaco na reumatologia sem saber o que é bom ou ruim. No Brasil, o uso da cannabis medicinal não é livre, é preciso que um médico faça a prescrição. Até 2015, por exemplo, a venda de algum produto com canabidiol, substância derivada da cannabis, era proibida no país. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, incluiu o canabidiol na lista de substâncias controladas. Isso significa que empresas interessadas em produzir ou vender derivados da substância precisam ter registro na Anvisa e que pacientes têm que apresentar receita médica para comprar o produto. Atualmente existem apenas três formas de acesso ao canabidiol, em farmácias, por meio de associações ou por importação. Ainda não existe uma política de fornecimento gratuito de produtos à base de canabidiol por meio do Sistema Único da Saúde, SUS. O que há são projetos em tramitação no Congresso Nacional buscando garantir o acesso de pacientes que precisam dessas terapias ao SUS. Estudos incipientes médica em João Pessoa, Alessandra costuma receber diversos pacientes que já usam a substância. Para dores neuropáticas mais intensas, e que falharam para outros medicamentos, já há dados de literatura bem importante, falando sobre o uso da cannabis medicinal. No caso da fibromialgia, que é uma doença multidimensional, o paciente não só sente dor. Ele tem dificuldade de dormir, alteração do sono, alteração de humor, alteração da memória. Os pacientes que têm fibromialgia e vêm usando a substância costumam relatar melhora na qualidade de vida, do humor e até da libido. No entanto, as evidências de que a substância age sobre a dor ainda são fracas. Não sou contra o uso da cannabis, mas quero saber o uso correto, ter uma indicação assertiva, e que a gente também estude os efeitos adversos do medicamento. Segundo a médica, também é preciso esclarecer que o uso desse medicamento não é livre para todas as pessoas. Em crianças e adolescentes, grávidas e idosos, a cannabis medicinal pode até apresentar riscos relacionados, por exemplo, à memória, problemas cardiovasculares e até associados ao leite materno. Não sou contra a cannabis. Sou contra o uso inadvertido até para não queimar etapas, afirmou. Para Alessandra, faltam mais estudos sobre os efeitos da cannabis medicinal, principalmente os relacionados ao tratamento da dor e aos efeitos colaterais. Como é que eu vou estimular o uso de um medicamento que só tem estudo por pouco período sem avaliar os riscos de longo prazo? Questionou. Normalmente, quando se prescreve o remédio, ele passa por 4 fases de estudo. Um pré-clínico, que é antes de ser feito em ser humano para ver se é seguro e eficaz. A fase clínica, já no ser humano, quando se faz inicialmente em uma pequena quantidade de pacientes para ver se é seguro e, depois, em um grande número de pacientes para ver se é eficaz e seguro. Depois entra na fase 4, que é o que a gente chama de comercialização. O que me preocupa é que é preciso uma normatização. Qual é a dose, qual é o miligrama e qual é a posologia correta? Disse a médica paraibana, em entrevista à Agência Brasil. Efeitos positivos. A adolescente Yasmin, de 13 anos, foi diagnosticada com lúpus, artrite reumatoide e doença de Crohn. Sua mãe, Silmara Marques Pereira de Souza, disse à Agência Brasil que ela sofre continuamente de dores nas articulações, enjoos e dores em todo o corpo há cerca de 2 anos. Há um mês, por indicação médica, Yasmin passou a usar a cannabis medicinal como complemento aos tratamentos. Eu achei maravilhoso. O uso da cannabis já levou à diminuição do corticoide. Ela tomava 40 miligramas e agora está tomando 5 miligramas. Teve altos e baixos, mas, com a cannabis, o sono melhorou muito, as dores reduziram-se bastante. Ela continua sentindo dores, mas está tendo uma vida mais tranquila do que a de antes, acrescentou Silmara. A reumatologista Selma reforçou que terapias com cannabis não são indicadas para todo tipo de doença, mas podem ajudar no tratamento convencional de muitos problemas, entre os quais, a fibromialgia. Isso significa que a substância pode ser um complemento ao tratamento, atuando em alguns dos sintomas associados à doença. Como qualquer medicação, ela, cannabis, tem suas indicações e suas restrições. No contexto da fibromialgia, melhorar a qualidade de vida, o padrão de sono e o transtorno de humor é tão importante quanto o desfecho da dor. Esses pacientes, às vezes, trazem a dor para um palco secundário quando todo o resto melhora, reforçou uma das médicas do Rio de Janeiro, que acompanhava a mesa de debate sobre o tema no Congresso em Goiânia e que recomenda o uso da cannabis medicinal como terapia. Custo elevado. Mais do que polêmica, a cannabis medicinal ainda é pouco acessível no Brasil, e isso se deve principalmente ao custo elevado da substância. No tratamento, da Yasmin, que vale para 3 meses, está em torno de R$ 400 até R$ 700, informou Silmara, que torce para que a cannabis chegue ao SUS. De acordo com Selma, o que eleva o preço do medicamento é o fato de o cultivo ser proibido no país. O problema do acesso está relacionado ao preço. E o preço está relacionado ao fato de ser proibido o plantio da cannabis no Brasil, seja para o uso recreativo, que é proibido, seja para o uso medicinal. É preciso importar todo o óleo e diluí-lo aqui no Brasil. E é claro que isso vai ficar caro. Este é um fator restritivo. Hoje, um tratamento básico, com uma dose mínima de canabidiol, sai a R$ 200 ou R$ 300 por mês. Com isso, lembrou Alessandra, apenas pessoas de renda mais alta estão tendo acesso a esse medicamento. Por isso, a médica afirmou que a cannabis precisa ser bem estudada e, então, regulamentada para melhorar o acesso de toda a população ao medicamento. A repórter viajou a convite da Sociedade Brasileira de Reumatologia asterisco matéria alterada às 11h33 da manhã do dia 14 de outubro de 2023 para acréscimo de informações.